CBN Curitiba, primeira edição.
Agora, 9 horas e 43 minutos, você que acompanha aqui o CBN Curitiba, primeira edição, agora confere uma entrevista sobre um tema que não tem como a gente ignorar, né? Nesta semana, a gente está falando sobre o aguardo do mundo todo pela escolha do novo Papa. O processo de eleição foi retomado hoje, a expectativa em torno do novo Sumo Pontífice, que sucederá, então, o pontificado de reformas e diálogo marcado pelo Papa Francisco, cresce a cada dia. Entre os 7 cardeais brasileiros com direito a voto, 4 têm fortes vínculos aqui com o Paraná, representando 58% desta chave decisiva. Para entender mais sobre o papel dos cardeais brasileiros e a perspectiva do conclave, conversamos com a Ana Beatriz Dias Pinto, que ela é doutora em teologia e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora, um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Tudo bom? Bom dia aos ouvintes.
Tudo
Estamos
bem.
Estamos realmente aí num processo de muita expectativa, né? E vamos aguardar aí o que vai acontecer.
Pois é. Ontem, no final da tarde aqui, hora do Brasil, né, horário de Brasília, e hoje pela manhã nós tivemos já então fumaça preta. Nós ainda não temos a decisão. Quando a fumaça branca sair, aí sim saberemos de fato que teremos um Papa eleito. E para a gente falar um pouco mais então sobre esse assunto, dar início à nossa conversa, eu pergunto para você, professor, o que podemos esperar desse conclave, especialmente com a participação significativa de cardeais brasileiros que estão ligados aqui ao nosso estado, o Paraná?
Olha, Bruna, esse conclave mostra a força do Brasil no cenário católico mundial. Nós temos 7 cardeais brasileiros com direito a voto, sendo que 4 deles já viveram no Paraná, né? Então, a gente tem o cardeal Dom João, que tem fortes laços com o norte do Paraná. Já o cardeal Dom Odilo, ele morou em Curitiba, estudou aqui, foi inclusive aluno do Estúdio Teológico e afiliado à PUC do Paraná, e depois foi professor também, trabalhou muito tempo na região de Toledo e Cascavel. E também nós temos 2 frades franciscanos que moraram em Curitiba e estudaram na região metropolitana, que é o Dom Leonardo e o Dom Jaime. Então, a gente entende que também essa experiência deles, né? Eles foram párocos ali na Igreja Bom Jesus dos Perdões, que fica na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Uhum. Então, desses 4 cardeais que possuem tanto experiências pastorais como formativas, que foram importantes aqui na região sul do Brasil, a gente vê que temos um olhar para um espírito de uma igreja que está próxima tanto das realidades urbanas quanto do interior do estado.
Pois é, a Igreja Bom Jesus dos Perdões, inclusive, que fica aqui pertinho do escritório da Rádio CBN. Aqui a gente, vira e mexe, a gente faz matéria lá com o pessoal. Olha que bacana, né? E então, e eu queria perguntar também quais características os cardeais brasileiros mais votados, ou que podem ser, né, mais votados, trazem para o cenário global da Igreja Católica, considerando aí suas diferentes trajetórias, porque a Igreja, embora tenha uma uniformidade, né, ela, ao mesmo tempo, né, por incrível que pareça, ela também tem as suas diferenças, a sua diversidade, né?
Sim, o que a gente precisa sempre entender é que a Igreja, embora seja uma instituição religiosa que tenha, né, uma forte proposta espiritual, que ela é composta por pessoas, por gente de carne e osso, ela não é feita por anjos. Então, as pessoas são, sim, diferentes, e nós temos nas características dos nossos cardeais brasileiros pessoas que vão ter, desde uma firmeza doutrinária, até alguns que têm uma sensibilidade social maior. Por exemplo, o Dom Leonardo, depois, né, de ter passado aqui pela região sul do Brasil, ele é do sul, quando ele foi eleito pelo Papa Francisco para ir morar na Amazônia, sendo, né, um frade franciscano, ele vai, então, começar um diálogo com os povos indígenas, vai ter um tom evangelizador muito próximo das pessoas pobres e uma postura bem parecida com a do Papa Francisco. Tem gente que, inclusive, chama ele, é o cardeal da Amazônia, né? E o pessoal tem comentado muito que poderia aí termos um Francisco II, mas tudo é especulação. Já o Dom João, por exemplo, que nasceu em Mafra, aqui, cidade muito próxima a Curitiba, mas estudou, né, toda a vida de seminarista na cidade de Curitiba, ele é uma referência mundial para a vida consagrada, é um homem de diálogo, tanto na igreja quanto fora dela. Ele é muito querido pelos católicos, tem um grande vínculo com o movimento dos Focolares, então é um nome que traz muita também possibilidade para a Igreja Católica. E a gente tem também, não podemos esquecer, o Dom Odilo Scherer, que tem uma formação acadêmica muito sólida e que vem demonstrando uma grande experiência com a atuação urbana, porque ele é o cardeal da cidade de São Paulo. Então, já no último conclave, ele foi muito cotado. Obviamente, agora ele está com um pouco mais de idade, mas é um nome também muito forte. Já o cardeal Dom Jaime, hoje, é o nome mais importante da Igreja do Brasil e da América Latina. Porque, além dele ser o presidente atual da CNBB, ele também é o presidente do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, que é a mais importante instituição aqui na América Latina e no Caribe, depois do Vaticano. Então, sendo ele um frade franciscano, reconhecido pela capacidade de articulação, de diálogo, tendo trabalhado bastante com a educação, com a juventude, é um nome também que tem uma característica que pode ser apreciada, né, ali dentro do conclave.
Pois é, né? É importante lembrar também que, independentemente da escolha, né, os cardeais em si, eles têm um papel muito importante nessa ramificação, nessa capilarização, né, da Igreja Católica, de acordo também com as peculiaridades, as necessidades de cada região do mundo. A gente está falando aí de mais de 1 bilhão, né, de católicos, fora também as outras pessoas que são, né, impactadas pelos rumos da Igreja. E aí eu faço a seguinte pergunta: quais serão os principais desafios que o novo Papa vai ter que enfrentar, né? Considerando o contexto atual da Igreja, as expectativas geradas por esse conclave, né, também, e se tem algum nome, na verdade tem vários nomes, né, como a gente ouviu também, que podem se destacar aí no conclave, que deve ter aí o seu resultado nas próximas horas ou talvez até amanhã.
É importante a gente lembrar que o Brasil é o maior país católico do mundo. Todos os últimos 3 papas estiveram aqui no Brasil pessoalmente. O João Paulo II esteve 3 vezes em visita pastoral ao Brasil, né? Os outros 2, Bento XVI e Francisco, estiveram 1 vez aqui. Então, é algo raro de ter acontecido com outros países. E dentro dessas propostas, né, para a escolha do novo Papa, ainda que não seja um brasileiro, nós que estudamos teologia, que temos, eu nos últimos 18 anos estudo os temas dos últimos papados, a gente tem, assim, pelo menos uma certeza em relação ao conclave. O Brasil vai influenciar, sim, essa escolha, vai, né, ter uma possibilidade muito grande de dar opiniões a respeito do futuro da Igreja. Então, quando a gente fala nesse futuro, o que se espera, quais os principais desafios e tudo mais, a gente pode entender que o novo Papa vai ter que liderar uma Igreja que é global. A gente está tendo o conclave mais multiverso, que é como a gente poderia falar assim, né, de cardeais de países diferentes, e até é por isso que está saindo fumaça preta ainda. Eles não se conhecem, eles estão conversando, estão se conhecendo, e a gente está vivendo um cenário de um mundo com grande polarização, muito radicalismo. A gente está enfrentando 2 guerras grandes que estão acontecendo, né, entre Israel e o Hamas, e também lá entre, né, a Ucrânia e a Rússia. Além disso, a gente está internamente na Igreja com uma crescente queda de vocações, taxa de natalidade. Então, hoje, um novo Papa, que provavelmente será eleito, assim a gente espera, é aquele que se entenda que tem o perfil para olhar para todo esse cenário, porque a figura de um Papa, embora seja um líder religioso, né, hoje o catolicismo no mundo tem mais de 2 bilhões de adeptos. Então, a gente tem uma necessidade urgente de diálogo com esse mundo. sem perder a sua identidade espiritual. Então, é um desafio muito grande, e a gente costuma dizer, respondendo aí o final da tua pergunta, né, que na teologia todos os candidatos entram papa, né, mas só um deles não sai cardeal. Então, como tudo é sigiloso lá dentro, é difícil a gente presumir o que está acontecendo. A gente só sabe o que a gente, né, já era previsto, fumaça preta. Porém, a partir de hoje à tarde, é muito possível, foi a tendência dos últimos conclaves, que a gente possa, de repente, ter aí um indício, né, uma possibilidade no fim do dia de fumaça branca. Então, nomes fortes, né, internacionalmente, a gente tem o Mateo Zuppi, tem o filipino, né, o Luiz Antônio, no Brasil a gente tem o Dom Leonardo, que estão com bastante visibilidade, mas assim, conclave é um espaço de surpresa, o eleito pode vir, como geralmente também acontece, de fora de todas essas especulações, só cabe, né, a população esperar, torcer também, não tem problema torcer, mas fundamentalmente para quem é católico também rezar, né? Porque esse novo Papa que virá vai precisar também conversar com uma sociedade diferente, né? Já bem também diferente de quando o Papa Francisco entrou como Papa há 12 anos atrás.
Pois é, né? Eu acho que fica justamente essa reflexão, essa expectativa, né? Lembrando que hoje no início da tarde a gente pode ter então aí uma confirmação ou não, né? Todo mundo fica na expectativa, claro, não é todo dia que a gente tem de fato um conclave. Acho que o mundo inteiro se impacta, se emociona, se envolve de alguma maneira com toda essa questão, né? Eu conversei com a doutora Ana Beatriz Dias Pinto, ela que é doutora em teologia e professora da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora, muito obrigado por nos atender aqui e que a gente converse mais vezes.
Muito obrigada, um bom dia a todos e seguimos aqui na expectativa pela fumaça branca.